Muito bom
Daí,
dia, Daniel. Seja
bom
bem-vindo.
dia.
Amanhã é Riviera Litoral.
Bom dia, bom dia.
Obrigada
Já
por
estou
aceitar
aqui.
nosso convite.
Obrigado, obrigado. Um prazer estar com você. Já estou aqui munido do meu bonezinho aqui do MST. Mandar um abraço para todos os companheiros do MST. Eu avisei que eu estaria aqui, eles pediram para eu utilizar aqui o boné. Eu faço parte da Associação de Amigos do MST, né? Então, sempre importante dar esse recado, né? Da luta pela terra e da luta pela alimentação de fato saudável no Brasil. Isso tem tudo a ver com a PEC 186, que a gente vai conversar agora.
Exatamente, Daniel. O Ticanori teve agora, o doutor Ticanori teve aqui com a gente, e ele resumiu bem sobre essa PEC 186, né? Ele falou que esse é o descompromisso do Congresso com a sociedade e a população. Realmente, aí é um pacote de maldades, vindo que ela acaba com os percentuais mínimos em áreas sociais, corta os recursos e, para forçar essa aprovação, juntaram o pagamento de parte do auxílio emergencial, né? Esse daí é um verdadeiro retrocesso. E aí eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, os nossos internautas, se o projeto de desmonte do governo federal está sendo atualizado com sucesso.
Boa. Olha, essa PEC, o debate na imprensa, na grande imprensa, ele está sendo muito mal feito. Aliás, a grande imprensa cobre muito mal os assuntos que de fato contam, são importantes para a população brasileira. A grande imprensa, ela deu um enorme destaque para a questão da perda de capital da Petrobras. É claro que foi uma redução do valor de mercado muito grave, de 100 bilhões. Mas hoje, isso a gente acompanha, né? Eu sou professor de economia da educação, então a gente acompanha o assunto econômico. Hoje, perdeu 100 bilhões, amanhã a Petrobras ganha 200. Então, esse não é o problema. O problema real que nós temos no Brasil é que o governo Bolsonaro, com a PEC 186, ele tenta retomar teses da ditadura militar. Primeira tese que ele tenta retomar é sequer a questão das desvinculações da saúde e da educação, que é o mais grave. Mas a primeira tese que ele tenta retomar é uma tese da ditadura militar de 64, que é a tese do Pacto Federativo ser compreendido como submissão federativa. Na prática, essa PEC, isso não está sendo debatido, vai colocar governadores e prefeitos submissos ao comando do governo da União, que nesse momento está com Bolsonaro. Pode ser que no futuro a gente tenha governantes bons, mas o risco que existe, e certamente não é o caso do Bolsonaro. Mas o risco que existe é que, quando nós tivermos governantes no mesmo nível que Bolsonaro ou Michel Temer, o resultado vai ser que governadores e prefeitos não vão ter espaço para realizar políticas sociais. Só para todo mundo entender o problema disso, hoje nós não temos avanço no programa de vacinação, porque é o governo federal que comanda o programa de vacinação. Está certo, é pelo SUS, só que é preciso dar limites ao governo federal, e quando existe um governo como esse, que é contra o SUS, governadores e prefeitos têm que ter a oportunidade de trabalhar. Ontem eu estava com a governadora Fátima Bezerra, melhor governadora do país. E é melhor governadora porque é professora, inclusive. Ou seja, ela conhece o trabalho real, a luta real do povo brasileiro e do povo potiguar, né, que ela representa tão bem. E a governadora Fátima Bezerra, ela me disse algo assustador. Ela disse: olha, Daniel, eu recebi o Estado com uma dívida de 3 bilhões. Nós arrecadamos 11 bilhões, então o Estado é praticamente ingovernável, mas a gente agora já tem uma dívida de só de 400 milhões. Ou seja, eu tenho capacidade de investimento. Eu quero fazer um acordo com o Instituto Butantan e com a China, quero fazer um acordo com o presidente Putin, ela já teve até conversas com o governo da Rússia para a Sputnik V. E eu quero trazer também a vacina da Moderna, quer dizer, ela tem esses contatos, mas ela não pode porque o Bolsonaro constrange. Então, existe um aspecto da PEC que é fazer com que o Bolsonaro determine a política fiscal e tributária de estados e municípios. Isso não é pacto federativo, isso é submissão federativa. Além disso, nós temos outro problema na PEC, e esse está sendo mais bem debatido pela sociedade brasileira. O primeiro artigo da PEC. Ele cria um conceito que é um conceito maluco, um negócio perigosíssimo, que é o equilíbrio fiscal intergeracional, e coloca isso como parágrafo único do artigo 6º da Constituição Federal, que lista os direitos sociais. O artigo 6º, que foi construído pelo gigante Florestan Fernandes, né, o maior sociólogo da história desse país, foi deputado constituinte pelo Partido dos Trabalhadores, tenho a honra de ser formado na faculdade que ele constituiu na Universidade de São Paulo, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Florestan Fernandes dizia que o artigo 6º da Constituição Federal não tem que ter nenhum tipo de comando duplo, ele tem que ser exclusivamente o caput. O caput, o que, que é? É a linha ali, logo que vem artigo 6º, e a linha que vem na sequência, é o comando da lei. E o comando constitucional é bem simples, são direitos sociais, aí ele lista os direitos sociais, educação é o primeiro direito social, saúde é o segundo. Florestan Fernandes dizia que o direito à educação, o direito à saúde, são direitos introdutórios, que abrem portas para os demais direitos. E eles querem colocar agora essa ideia do equilíbrio fiscal intergeracional. Sabem o que isso significa? Que uma geração não pode realizar os direitos sociais se isso causar um desequilíbrio fiscal. Na prática, agora na pandemia não é assim, porque a PEC 186 prevê o auxílio emergencial, mas na futura crise que nós vamos viver, e certamente a gente vai viver uma outra crise, isso é inexorável do sistema capitalista, isso é inexorável na história da humanidade, né? A humanidade é cíclica, né? Os processos históricos são cíclicos. Então, vai existir outras crises, e o que está posto ali é o seguinte, que na próxima crise não vai poder ter uma política como auxílio emergencial que cria um desequilíbrio fiscal, indiscutivelmente. Agora, os países são gestores da sua própria economia, emitem moeda, têm banco central, ou seja, eles têm poder de gestão econômica exatamente para poder agir economicamente no enfrentamento das crises. E o que essa PEC quer é que isso nunca mais aconteça. Ou seja, mais uma vez, para ficar claro, a gente vive no Brasil uma guerra civil, eu concordo com o Krenak, né? A gente vive no Brasil uma guerra civil constante. É uma guerra civil entre 200 mil pessoas que são beneficiadas por todas as ações de governo contra 200 milhões de pessoas que vivem numa condição péssima de vida, que lutam todos os dias pela sobrevivência, que pegam um transporte público lotado para poder trabalhar no meio de uma pandemia, que tem que arrumar formas de encontrar renda, porque com a crise gerada pela pandemia estão sem salário, sem renda. Então, é uma situação calamitosa. E fora isso, tem o tema que foi mais debatido já até aqui na sociedade, a desvinculação em si da saúde e da educação, que o maior problema é que, sem recurso vinculado, o secretário estadual e municipal de educação, ou o secretário estadual e municipal de saúde, ou o próprio ministro da saúde, o ministro da educação, eles não sabem o que eles vão ter de recurso no ano seguinte. Então, vocês imaginam que nenhum secretário vai querer construir escola, porque constrói a escola, por exemplo, em 2021, mas não vai ter como manter a escola em 2022, não vai ter como manter o posto de saúde, não vai ter como fazer um programa de vacinação caso exista uma pandemia, porque você não tem segurança sobre o ano seguinte em termos orçamentários. Então, essa PEC também, é importante dizer, só aconteceu fim de desvinculação em governos ditatoriais, ou seja, o Bolsonaro quer impor, via PEC 186, uma gestão pública equivalente a uma gestão militar no meio de um governo civil. Civil, mais ou menos, a gente sabe que tem muito militar no governo, mas, na prática, o que está acontecendo é que ele está querendo fechar o regime, não no sentido de fechar o regime de modo tradicional, ele está querendo fechar o regime por meio de estratégias de gestão, e isso precisa ser enfrentado. A gente tem que ganhar a PEC 186. Ontem a gente bateu recorde no Twitter, foi o assunto mais comentado da política nacional, auxílio sim, desmonte não. Hoje, agora, às 10 horas, daqui a pouquinho, começa um novo tuitaço, auxílio sim, desmonte não. Agora, a primeira foi Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Agora vem junto CUT, CNTE, SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Ou seja, a gente vai para a briga. E essa é uma guerra pela vida e é uma guerra pela democracia.
Daniel, queria te fazer uma pergunta exatamente sobre esse ponto. Você tem uma atuação fortíssima no Senado Federal e, graças à atuação que você coordena, que você integra, a sociedade brasileira vem se beneficiando muito disso. A gente viu isso por conta da aprovação e da constitucionalização do Fundeb. Então, a minha pergunta para você é: como é que você avalia a perspectiva disso ser aprovado lá no Senado? Já existem 48 votos favoráveis à PEC 186 no Senado hoje?
Só fazer uma observação, né? Esse é o ponto que você traz, é perfeito, né? O Senado precisa garantir 3/5 da casa para a votação dessa matéria. Os 3/5 até um pouco é um voto a mais, são 49 senadores para poder aprovar essa matéria. Ou seja, a votação vai ser da seguinte maneira, já para informar aqui o internauta e também o ouvinte da nossa rádio RBA. A Constituição, na votação, ela é o texto fixo, é o texto de defesa. Então, quem quer emendar a Constituição precisa colocar 49 votos. Hoje, o governo, olha, eu tenho participado de várias reuniões com senadores, inclusive do governo, tenho participado de reuniões com senadores da oposição. Aliás, a qualidade da representação no Senado, nesse momento, é melhor do que na Câmara dos Deputados. E são senadores que são muito capazes, né, de argumentar, de fazer enfrentamento. Quero chamar atenção aqui para um senador essencial para a República, que é o senador Paim, do Rio Grande do Sul, também o senador Randolfo Rodrigues. A gente tem trabalhado com todos os senadores. Quero também mencionar aqui, isso vai surpreender muita gente, a mim está me surpreendendo, inclusive. Senador José Serra está desempenhando um bom papel, o senador Renan Calheiros, o senador Dário Berger, enfim, a gente está montando um grupo de trabalho que é tático. Eles não. Alguns desses senadores não acreditam no que nós acreditamos, mas sabem que é um absurdo alterar a Constituição. E aí, nos cálculos que a gente faz, Douglas, a gente está com o seguinte placar. Hoje o governo tem 29 votos para manter esse tipo de maldade. Todas as maldades que eu citei, submissão federativa, as desvinculações e a ideia absurda do equilíbrio fiscal intergeracional. O governo tem 29 votos. Desses 29 votos, quando a gente espreme os senadores, vai para o debate, argumenta, eles não têm o que dizer, eles sequer entendem muito bem do que está se passando. Eu estou sendo muito franco aqui com vocês, né? Gera incômodo, porque são representantes do povo brasileiro, mas a realidade é que os senadores têm uma péssima formação, né? Em grande maioria. Eu estou sendo muito franco aqui, pode gerar incômodo, mas a verdade é essa, eu não vou me eximir de falar o que eu vejo. E o resultado é que quando a gente espreme, só o Flávio Bolsonaro é convicto, né? Eu não tive o desprazer de conversar com Flávio Bolsonaro, faria, porque ele não é dono do mandato. A quem pertence o mandato de um senador é o povo brasileiro, né? Então a gente tem que conversar como aquilo que ele é, né? O mandato pertence ao povo brasileiro. Agora, me parece que é o único senador que tem convicção, não porque ele entenda da matéria, mas porque ele não pode contrariar o pai. Então a gente está bastante animado com esse cenário agora. O jogo é jogado. A gente vai ter que saber aí encaminhar uma estratégia para evitar que o relatório vá a voto com o texto atual. Porque, de repente, num determinado momento, numa loucura ali, os senadores mudam a posição, ou então porque recebem emenda parlamentar, etc. A gente não pode. A prudência é sempre o melhor caminho. A gente não pode colocar em risco questões tão importantes para o país. Douglas, qual que é o ponto central aqui da nossa conversa, né? Tem que resolver no Senado, porque a proposta de emenda à Constituição ela tem que ser idêntica nas duas casas com 3/5 dos votos, na Câmara e no Senado. Tem que ser idêntico o texto. Só que na Câmara dos Deputados, se sair alguma maldade do Senado, ela vai ser confirmada, porque o presidente Arthur Lira quer ser governador de Alagoas, faz gestos ao mercado financeiro e ele vai querer resolver a questão lá na Câmara dos Deputados. A mesma coisa que aconteceu com o Rodrigo Maia, que agora está numa nova posição. Parece que o Rodrigo Maia ele dormiu quando era presidente da Câmara ultraliberal e agora quer se tornar uma pessoa pelo menos consciente, né? Porque ele não vai ser um social-democrata, um socialista, não se trata disso. Eu não acredito muito, porque eu conheço o Rodrigo Maia há muitos anos, né? E falo isso para ele, inclusive, né? Não acredito muito nessa mudança que ele está construindo. Mas o Arthur Lira percebeu que o grande prestígio do Rodrigo Maia se dava pelo fato de que ele era o presidente da Câmara dos Deputados do mercado financeiro. Ontem, enquanto a gente falava com senadores, a gente falava com o senador, vinham as assessorias políticas da XP Investimentos, do BTG Pactual, do Banco Safra, do Banco Itaú, do Itaú BBA, loucos para dizer que a gente estava falando uma loucura, que imagina, tem que acabar sim com a desvinculação, com a vinculação da educação e da saúde. Então, a guerra que eu estou dizendo aqui não é exagero meu, não, viu? São as 200 mil pessoas, 200 mil brasileiros e brasileiras que vivem agindo no mercado financeiro e que tem bilhões de reais, deve chegar, somando todos, a trilhões de reais contra 200 milhões de pessoas, 200 milhões de pessoas que são cidadãs do Brasil e que precisam das políticas sociais para, inclusive, ajudar a desenvolver o país. Porque quem desenvolve o Brasil é o povo brasileiro, não é o especulador do mercado financeiro. Quem trabalha todo dia, que acorda, pega ônibus, vai lá, se mata para pagar a conta no supermercado, que luta para que o filho entre na universidade, é o povo brasileiro, não são essas 200 mil famílias. É claro, eu não estou defendendo aqui a supressão dessas 200 mil famílias, né? Tem direitos de cidadania como todos nós, mas não dá para viver sempre num país em que 200 mil são privilegiados e 200 milhões precisam matar um leão por dia para poder ter o mínimo de dignidade, e a grande maioria não tem.
Daniel, gostaria de, primeiramente, bom dia, obrigado por você estar participando aqui com a gente, com esses esclarecimentos. Você foi muito feliz em comentar sobre a questão do Senado, né? Você falou, olha, que muitos senadores desconhecem um assunto, enfim. Só que essa é a primeira batalha que a gente tem pela frente. Como você bem lembrou, esse texto posteriormente vai passar também para o Congresso Nacional, onde ali a gente tem parlamentares com formações diversas, muitas vezes desconhecem o tema, e no ano passado, até eu fiquei surpreso, porque o Fundeb, né, que foi postergado, empurrado pela barriga aí pelo Paulo Guedes, que não tinha interesse nenhum que isso passasse, passou a fórceps ali pelo Congresso Nacional, muitos parlamentares se mobilizaram, até diante dessa aliança tática, como você falou, tanto é que a relatora do Fundeb era uma parlamentar do DEM, a professora Dorinha, né, do Tocantins. Eu queria saber isso de você, assim, pelo que você teve de contato aí nessa atual legislatura com os deputados, você acha que pode haver alguma surpresa? Por exemplo, olha, a gente consegue barrar isso no Senado agora, mas ter alguma reversão desse jogo lá na Câmara, até por conta desse contexto atual que você falou, o Centrão, o Arthur Lira, enfim, queria que você fizesse uma breve avaliação sobre isso.
Essa é uma grande questão, né? Na Câmara dos Deputados, eles não conseguem agora fazer um processo de macular o texto na Câmara dos Deputados, porque o que chegar do Senado, a Câmara vai ter que manter. Porque se a Câmara alterar alguma coisa, o Senado vai ter que concordar com essa alteração. Existe uma guerra. Olha, essa guerra é uma coisa completamente maluca, né? A partir do governo Lula, na discussão sobre a manutenção da CPMF, e eu defendo a CPMF, era a posição do governo Lula na época, né? O único imposto que de fato é progressivo, o único tributo que de fato era progressivo, né? Era uma contribuição social, que era o tributo sobre movimentação financeira. E, infelizmente, o governo Lula foi derrotado nessa questão. E ali começou uma cisão entre Câmara e Senado, que era uma cisão que ela existia, mas ela se institucionalizou a tal ponto que existe o PT da Câmara, o PT do Senado, o PDT da Câmara, o PDT do Senado. Isso é um absurdo, né? Tem que ter o partido, né? E a Câmara dos Deputados, na prática, ela nessa realidade, a partir do governo Temer, ela é a casa mais contrária ao povo brasileiro. O Senado Federal tem sido, não estou dizendo que ele é favorável ao povo brasileiro, não, infelizmente a gente ainda não alcançou esse patamar, mas o Senado ele tem sido mais responsável em relação à tramitação das matérias, mais do que a Câmara. Na época dos governos Lula e Dilma, a Câmara era a casa progressista, né? A casa que fazia avançar. Então, se o texto do Senado for um texto bom, a Câmara vai simplesmente aprová-lo. Se for um texto ruim, aí a gente vai ter um problema enorme, porque é muito difícil reverter na Câmara dos Deputados. O caso do Fundeb, ele parece ser um milagre, mas não é. É que o Fundeb, a gente tramita a matéria desde 2015. Eu particularmente coordenei a ação da sociedade civil em aspectos importantes do Fundeb, mas é importante dizer a trajetória. A gente aprovou o primeiro Fundeb em 2006 e regulamentou em 2007. A sociedade civil convenceu o governo Lula a fazer um texto mais progressista, inclusive. E o governo Lula encampou, porque era um governo democrático popular de fato, né? Se alguém quiser debater isso comigo, eu estou totalmente aberto, dá para aprovar por A mais B, não tem dificuldade em fazer isso. E aí a gente aprovou depois piso do magistério, depois nós aprovamos emenda constitucional 59 de 2009, nós aprovamos a lei das cotas, os recursos do petróleo para educação e saúde, nós aprovamos o Plano Nacional de Educação e veio o governo Temer que desequilibrou tudo isso. Só que toda essa trajetória, Sandro, fez com que, a partir de 2015, quando entrou o tema do novo Fundeb, o Fundeb permanente, que foi aprovado o ano passado, a gente já estava muito avançado no debate, a tal ponto que instituições que são contra a educação, instituições empresariais, que na prática agem contra a educação, e até um problema, porque elas se colocam favoráveis à educação, elas fazem um discurso favorável à educação. Mas na prática, quando você vai analisar o programa e vai também analisar as atitudes, são instituições contrárias ao direito à educação. A principal delas é o Todos pela Educação, pelo menos não é a principal, não, é a que mais tem visibilidade. Tem também a Fundação Lema, o Instituto Itaú, tem Instituto Natura, enfim, as grandes empresas, elas agem para controlar o orçamento da educação. Esse é o ponto. E criam essas instituições. Mesmo essas instituições foram derrotadas no debate do Fundeb, porque a gente tinha muita massa crítica já e muita capacidade de mobilização. É o que eu estou dizendo aqui para vocês. Ontem, a gente pautou o país com a hashtag auxílio sim, desmonte não. É claro que se a gente estivesse sem a pandemia, eu estaria em Brasília, a gente estaria com faixas e faria o que a gente chama de arrastão lá no Senado. Eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, o que a gente faz melhor na vida é fazer da vida dos políticos que são contra os direitos sociais um inferno. Na segunda-feira, olha, eu já vou adiantar aqui na RBA aqui. Na segunda-feira, a gente vai mandar mais ou menos 3 mil WhatsApps para cada senador. Quero ver se eles vão. Eles não vão ter vida nesse dia, porque toda a vida agora se dá pelo WhatsApp, né? Eu converso com muitos senadores e estão falando assim: ó, me fala antes, porque eu já estou com vocês, tira meu nome da lista, né? A gente não vai
Eu
tirar, não.
agradeço.
É, não vai tirar, não. A gente vai fazer sofrer. Tem que sofrer um pouquinho, poxa. A gente sofre todos os dias, né? Eles têm que sofrer um pouquinho. Mas, é claro, os senadores que estão junto conosco, que são progressistas, eles entendem e até utilizam esse instrumento de comunicação para ter contato com professores, né? A gente deve ter aí pelo menos umas 20 mil, 30 mil pessoas que se dedicam às nossas atividades de WhatsApp. Isso também explica a aprovação do Fundeb. E tem gente que eu nem conheço, porque vai entrando nos grupos, né, e vai disseminando, isso vai gerando uma massa crítica que muitas vezes a gente nem tem contato com as pessoas, né? Agora, o nosso objetivo aqui, para ser bem bem sincero, nós temos 5 milhões de profissionais de educação. Nosso objetivo é que esses 5 milhões um dia mandem mensagens de WhatsApp para os senadores. Já pensou? A gente quebra a internet no mundo.
A gente é muito acompanhado aqui, inclusive pelos profissionais da educação daqui da nossa região. Já tivemos, inclusive, uma interação por conta das agendas específicas. Ontem, inclusive, ontem ou anteontem, agora não estou lembrado bem, nós tivemos aqui a entrevista de um diretor lá em Cubatão que estava conversando conosco sobre a demolição de 4 escolas. E, de certa maneira, a retirada do município de Cubatão da responsabilidade da educação básica, né, fundamental, repassando para o Estado, e a gente está vendo como é que o Estado está tratando a educação nesse momento. Mas, Daniel, eu queria saber de você, que está analisando e acompanhando essa pauta nos detalhes, quando a gente ouve falar, né, da desvinculação desses fundos. A sociedade tem uma noção do que seja isso, mas ela não tem uma noção precisa, né, do que representa isso. Então, eu queria te fazer uma pergunta, talvez você tenha esses elementos, possa nos ajudar aqui a entender. Quanto representa para a iniciativa privada a extinção da vinculação da verba de educação no âmbito do Pacto Federativo que você descreveu? Porque, assim, por que tanto interesse em desvincular isso? Quanto é que isso representa em dinheiro hoje que seria retirado, né, vamos dizer assim, do financiamento público para que a educação seja um direito e substituído pela apropriação privada, onde a educação será convertida numa mercadoria? Qual é essa conta para a gente entender o que que está em jogo? Você já começou a falar sobre a atuação de grupos financeiros, né, na forma de lobby no Senado Federal. Então, acho que esse número ajuda a gente, se você tiver, claro, ajuda a gente a entender o que que opera essa lógica aí de desesperada de cancelar Fundeb, desvincular fundo e jogar isso direto para a iniciativa privada.
Essa é a grande questão, né? A gente está falando aqui de cerca de 90 bilhões de reais na área de educação e cerca, assim, só falando do orçamento da União, 90 bilhões de reais na área de educação, cerca de 100 bilhões de reais na área da saúde. Isso ficaria desvinculado no orçamento da União. Em relação ao orçamento de estados e municípios, vamos brincar aqui, utilizando um conceito que é muito comum nos países lusófonos, né? Que é o conceito que aqui no Brasil a gente não utiliza, mas que é o conceito do Orçamento Geral do Estado. Considerando o Orçamento Geral do Estado, vamos supor que exista essa ideia aqui no Brasil de Orçamento Geral do Estado. Fala só de educação básica, que é o dado que eu tenho na ponta da língua. É 232 bilhões de reais. Então, o que que isso significa? Que esse volume todo vai para a disputa orçamentária, deixa de ser da escola pública e vai para a disputa orçamentária. E aí o mercado financeiro vai poder defender a sua tese, né? Que é a tese que, para ele, é muito cara, de total autonomia, eles chamam isso, né? De autonomia orçamentária. Mas não é autonomia orçamentária. Na prática, o que que é? Na prática, o que eles querem, e esse é o ponto central, é se apropriar desse recurso. Existem várias maneiras para eles se apropriarem desse recurso. A mais tradicional é a substituição dos serviços públicos pela privatização. Então, no fundo, eles estão trabalhando na perspectiva de lutar por um negócio. E a gente está trabalhando na perspectiva de garantir os direitos sociais, né? Então, a luta vai ser uma luta difícil, né? Porque eles têm muito poder, mas a gente também tem uma capacidade que tem que ser a capacidade fundamental do jogo. Qual que é? A gente tem a capacidade de mobilizar a sociedade, de estar do lado certo da história. Então, é esse caminho que a gente vai trilhar. Esse é o caminho que a gente vai constituir. Eu tô bastante animado, porque, nesse sentido, eu sigo a linha dos gaúchos, né? Não está morto quem peleia. E a gente está peleando lá. Vamos para cima, né? Eu quero reiterar aqui o número, né? Eles estão agora com 29 senadores e esses senadores não estão tendo coragem. Olha, acabei de dar uma olhada aqui, que eu queria dar um furo aqui para vocês, para ver se algum senador defendeu defendeu a posição, uma posição diferente da nossa aqui, né? Nenhum senador, né? Nem o Flávio Bolsonaro, né? O senador que não tem o seu próprio mandato, quem manda no mandato do Flávio é o pai, é o Jair, né? Então, eu estou bastante tranquilo, eu acho que a gente... Estou tranquilo em relação ao cenário, não estou tranquilo em relação à votação, porque quem fica tranquilo em relação à votação é que nem no futebol. Quem entra para o jogo achando que já ganhou, perde o jogo, né? Então, a gente tá, eu estou tranquilo em relação ao que a gente tem feito, está fazendo o caminho correto, mas estou com sangue nos olhos para o dia da votação. Hoje deve começar o debate. Essa é uma questão importante, Douglas. Qual a estratégia do presidente Pacheco, né? O Rodrigo Pacheco. Ontem, a gente brigando lá para entrar, eu não estava em Brasília, né? Enfim, por questões de familiares, né? Meus pais tiveram Covid, meu pai teve sequelas e, enfim, quando você tem contato mais efetivo com o que é a Covid, você tem que se preservar, né? E, por conta disso, não fui para Brasília, né? E aí, o que que acontece? Nossos companheiros que são de Brasília, que estavam lá, claro, um número menor, respeitando ali, não gerando aglomeração, mas iam fazer reuniões, para não ser uma reunião com grande aglomeração com o Rodrigo Pacheco. E aí, a gente começa a fazer um grande processo de pressão e tentando fazer a reunião com ele, e ele enrolando a gente, né? Enquanto a gente tem que ficar na antessala para depois passar para outra sala, para depois chegar na reunião, na sala de reunião do Senado, o pessoal da assessoria do mercado financeiro entra pela entrada privativa de senadores e conversa com o cara. Isso é, assim, extremamente revoltante, né?
Isso é a República hoje, né, Daniel?
É, Essa é a cara da nossa República. Tem dois total abertura na política brasileira hoje. Os representantes ou os donos do agronegócio, os representantes ou os donos do mercado financeiro. Eles têm tapete vermelho, né? E a gente vai na luta lá. Só que o que acontece? Político, ele quer dinheiro, mas ele depende de voto. E o que a gente já. Qual é a lógica que a gente trabalha? A gente vai trabalhando pela linha do voto, tentando constrangê-los e mostrar para eles que essa postura que eles têm de privilegiar 200 mil pessoas contra 200 milhões não é aceitável. E a gente vai para a briga, vai para o embate. Então, nesse cenário, eu acho que a gente está desempenhando um bom papel, a gente está jogando o jogo correto. Se fosse para colocar aqui no termo do futebol, a gente está fazendo marcação sobre pressão em linha alta, né? Não está deixando o governo avançar. Parece muito com o Corinthians do Tite, né? Essa é a estratégia que a gente tem tomado, né? Até porque, infelizmente, a gente não tem o nível de jogar como o Santos do Pelé, né? Aí seria... Se a gente tivesse esse patamar, a revolução já estava dada, né? Certamente seria outra república. Mas a gente não tem, infelizmente, essa capacidade, né? A gente vai jogando ali como o Tite do Corinthians, quem sabe a gente não ganha o nosso título mundial aí, que é conseguir evitar essa catástrofe. Agora, as forças progressistas têm que ter capacidade para além da resistência. No Fundeb, nós fizemos proposição. A gente tem que vencer essa batalha para voltar a fazer o que fez no Fundeb, propor soluções, propor caminhos, né? Nesse momento, a gente está numa questão de resistência, até porque o ataque é muito grande, né? E não tem como propor dentro dessa PEC. E vamos para cima, enfim, esse é o caminho. Infelizmente, não como Santos de Pelé.
Daniel, eu queria que você falasse sobre a questão dessa PEC em relação aos servidores municipais, porque está previsto aí a diminuição de salários, a não realização de concursos públicos. Então, assim, no seu entendimento, você também não acha que para poder forçar aí a não aprovação dessa PEC, essa uma boa mobilização dos servidores públicos, que também vão ser bastante atingidos dentro dessa proposta aí do governo?
Olha, os servidores públicos, eles... Acho que eu sou servidor público, sou professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, mas o que eu sinto é que entre os servidores públicos, uma boa parte ainda não tem consciência do que representa essa PEC. Você trouxe um tema que eu nem citei aqui na minha fala, mas é um tema importantíssimo. Entre os fatores dessa PEC, há muitos senadores que dizem que vai ficar o auxílio emergencial e essa pré-reforma administrativa, que na prática é uma introdução da reforma administrativa, da mesma maneira que aconteceu com a reforma da Previdência. Teve uma primeira, teve uma segunda, primeira Fernando Henrique Cardoso, segunda Lula, depois a terceira Temer, uma tentativa Michel Temer, e depois a quarta, que é radical, Jair Messias Bolsonaro. Os servidores públicos ainda não perceberam que a PEC 186, ela congela os salários e congela a progressão de carreira. Ou seja, eles primeiro estão contendo os direitos dos servidores, né? As estratégias de estímulo para você permanecer sendo servidor público, para depois eles cortarem salários, de fato, né? Cortarem salários na PEC para estados e municípios. O corte de salário está permitido e é estimulado, né? Existe ali, ela cria uma estratégia jurídica para subsidiar a ação de governadores e prefeitos que cortem salário de gestores estaduais e municipais. E ela está apontando para um caminho do fim da estabilidade. É uma introdução para o fim da estabilidade. Agora, quando a gente vai conversar com servidores públicos, especialmente de Brasília, existe alguma coisa que aconteceu de errado ali. Deve ter sido, sei lá, deve ser a água de Brasília. Não faz sentido. E uma boa parte deles são bolsonaristas. E acham que isso é bom. No fundo, eles são servidores públicos, mas têm ódio do serviço público. Não é a maioria, mas é uma boa parte. E eles acabam inviabilizando, no único lugar que dá para ter pressão, a pressão social presencial. Por que é o único local? porque não dá, assim, eu sou muito amigo de vários infectologistas e tenho um respeito, né? Sou conselheiro da Universidade Federal de São Paulo, que tem campus aí no litoral, e como conselheiro da Unifesp, eu tenho contato com a turma da Escola Paulista de Medicina, inclusive com infectologistas que são anti-esquerda, né, como eles dizem para mim, né, sabendo que eu sou uma pessoa da esquerda, eles têm dito para mim, eles falam, Daniel, não dá, não pode pegar avião, não pode entrar no aeroporto, o ar-condicionado do aeroporto é o mais infectado do Brasil, o Brasil é o celeiro das novas cepas e variantes. Eles dizem, com todas as letras, eu até brigo com eles, porque eles não têm coragem de vir a público, mas eles dizem, não é momento para retorno das aulas presenciais, porque as escolas não são seguras. Só que, por algum motivo, como a cabeça da maior parte do povo brasileiro que forma opinião, né, os formadores de opinião, como a cabeça deles está sempre na escola privada, porque os filhos estudam nas escolas privadas, eles acham que a escola privada tem, de elite, né, que é a deles, inclusive, tem protocolo do Einstein, tem protocolo do Oswaldo Cruz, tem protocolo da Beneficência Portuguesa, então eles têm muita segurança, porque não é o que acontece na escola pública, mas como eles não querem que os filhos fiquem em casa, por vários motivos, muitos deles justos, outros não tão justos assim, eles acabam indo nessa linha aí de que não dá para ir contra o retorno das aulas presenciais, mas... Infelizmente, os servidores públicos de Brasília, uma parte deles desmobiliza a categoria, né? Agora, o que está em jogo, concretamente, é um ataque ao serviço público, né? É um estrangulamento do Estado como sendo a expressão, que é o conceito hegeliano, weberiano do Estado, né? O Estado como expressão, como esfera que deve promover o bem comum, né? Esfera que deve promover a qualidade de vida. Em quais lugares o Estado promove a qualidade de vida? Na Europa do Norte, na Europa Escandinávia, né? Dinamarca, Suécia, Noruega, na Europa, né? Na Europa Ocidental, especialmente nesse momento a Alemanha, né? A gente tem visto aí o Estado de Bem-Estar Social alemão, os outros países buscam ir nesse caminho e certamente, né, eles vão para um caminho correto, que o Estado tem que ser o garantidor da qualidade de vida. No caso do Brasil, isso significa ter um serviço público forte. E o governo Bolsonaro, o governo Temer, trabalham na perspectiva de um serviço público fraco. A última vez que nós tivemos governantes que valorizaram o serviço público, também desafio quem quiser debater esse assunto com o maior prazer, mas foram os governos Lula e Dilma. Todos os demais foram contra o serviço público. Itamar Franco, dá para dizer que foi equilibrada a posição dele, né? Mas quem foi, de fato, favorável foi Lula e Dilma. Né? Foram Lula e Dilma.
Daniel, você tocou num ponto importante, que é a questão da pandemia. E justamente hoje, aqui em Santos, está havendo uma greve dos professores da rede municipal, porque houve uma deliberação numa assembleia dos docentes e também das famílias, né, protestando contra a volta às aulas. Só para você ter uma ideia, aqui em Santos, 9 escolas municipais já registraram casos de contaminação de Covid, e a prefeitura tem se aproveitado desse momento, né, até mesmo para querer terceirizar alguns serviços, como, por exemplo, a de cozinha, né, e também a educação especial. Você tem visto mobilizações como aqui de Santos também, de professores querendo cruzar os braços nas redes municipais por conta da questão da pandemia, e até mesmo de prefeituras aproveitando esse momento para terceirizar serviços importantes ligados à área da educação?
Tenho visto, com menos eficácia, com menos efetividade do que o que está acontecendo em Santos. O que é interessante observar, vocês citaram aí um diretor, eu não sei se vocês falam do Peter, né? Peter Massa, diretor. Ele mesmo. Peter é meu parceiro, do meu grupo de pesquisa, mandar um beijo para o Peter, deve estar acompanhando a gente aqui. É um grande lutador pelo direito à educação. Vocês têm aí no litoral de São Paulo, especialmente na Baixada Santista, uma grande capacidade de mobilização pela qualidade e pela coragem dos servidores públicos municipais e estaduais da área de educação. O uma das principais lideranças nacionais do sindicalismo educacional é o professor Roberto Leão, que é também aí da Baixada, da cidade de São Vicente, né? Mas o Leão, embora seja da Baixada, ele é corintiano, que é um grande mérito do Leão. Mas o que é interessante... Aliás, o Peter também é corintiano. Ah, talvez seja isso, hein? Os servidores municipais e estaduais são corintianos na educação. Mas tirando a brincadeira...
Daniel, o Peter participou com a gente, né, na semana, na terça-feira, para falar de um ato de mobilização da categoria.
Então, assim, tirando a brincadeira, esse é o aspecto, né? Vocês têm lideranças aí que são muito corajosas, impetuosas, inclusive, né? Obsessivas no bom sentido na luta pelo direito à educação. Eu conheço o trabalho de várias escolas públicas aí da Baixada. É diferente. É um trabalho diferente, é um trabalho muito qualificado. Como professor da USP, eu recebo vários estudantes que vieram da Baixada, né? Dá para perceber uma diferença de formação. É interessante isso, né? Então, eu tenho aqui que reconhecer a força que vocês têm demonstrado ao longo da história, né? Desde a redemocratização, que é quando eu começo a acompanhar de maneira mais presente, especialmente a partir dos anos 2000, né? É impressionante a capacidade de mobilização. Aqui em São Paulo, nós temos uma greve dos servidores municipais, temos uma greve dos servidores estaduais, mas essas greves não pegaram como greves que pautam o debate. E tem mais infecções em São Paulo do que aí na Baixada, Sandra, proporcionalmente. É claro, o volume de pessoas em São Paulo é muito maior, mas São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, né, em termos de população. Mas o que eu quero dizer é que, proporcionalmente, o caso de... A reincidência de infecções aqui é mais grave e existe até uma grande preocupação de esconder óbitos, né? A gente está trabalhando junto com a rede escola pública e universidade, está trabalhando para dar publicidade, né, aos casos graves, professores internados em UTIs e tudo mais. Agora, tem um aspecto, né? Tem um aspecto, Sandro, que é preocupante. E esse aspecto talvez é o que mais me angustie, né? Me angustia. A gente consegue monitorar professores, mas a gente não consegue monitorar alunos e não consegue monitorar famílias, né? O problema não é só com os professores, né? E aqui eu quero chamar a atenção, outro dia eu estava num debate, olha, inacreditável, com uma dessas figuras, né, dessas fundações e associações empresariais da área da educação. A pessoa disse o seguinte: ah, mas professor não pode ser considerado um cidadão acima dos demais cidadãos em relação à vacinação, porque eu defendia o protocolo dos Estados Unidos, pós Donald Trump, porque essa é a elite brasileira, né? O Joe Biden é ótimo, desde que a política do Joe Biden... O Joe Biden de ótimo não tem nada, mas eles diziam que o Joe Biden é ótimo. Mas desde que a política do Joe Biden não interfira ou não inspire questões que contrariem a posição da elite brasileira. E aí essa figura, né, que é herdeira, né, e atua numa fundação empresarial, ela falando num debate o seguinte: não, professor não pode ser prioridade, a prioridade tem que ser por idade, né? Eu falei: olha, mas o protocolo americano diz que o professor tem que ser prioridade. Ah, mas professor não é linha de frente. Eu falei: poxa, professor não é linha de frente, então quem é linha de frente? Quantos alunos os 5 milhões de profissionais de educação do Brasil recebem, só falando de professores de escola pública? Né, e profissionais de educação de escola pública, são 5 milhões. Quantos alunos eles recebem? Ah, não sei, 40 milhões. 40 milhões. Se a quarentena da educação não tivesse dado certo, e deu certo, graças ao esforço dos professores, o Brasil já estaria com a pandemia mais descontrolada do que ela se encontra hoje. Não seriam 250 mil mortos, seria 1 milhão de mortos. As escolas públicas brasileiras, elas recebem 40 milhões de estudantes. Esses 40 milhões de estudantes têm contato cotidiano com 150 milhões de pessoas. Seja responsável, né? Foi o caminho que eu coloquei ali na, na discussão. Eu falei seja responsável porque eu fui educado, né? A vontade que dá é falar a verdade, né? Não seja elitista, não seja pautada na necropolítica, porque é necropolítica. O Brasil é o país da necropolítica, né? É o país que mata militante, é o país que mata lutador social, é o país que mata mulheres, é o país que mata jovens negros, né? Então, a pandemia, muitas vezes, parece só a cereja do bolo dessa história, né? Essa que é a verdade.
Bom, Daniel, tem muitas informações aí que você nos trouxe aqui para a gente, para a nossa audiência, que dão conta da importância, na verdade, da posição estratégica, né, dessa mobilização em curso para que não haja a desvinculação do financiamento público de saúde, e também, no caso aqui, eles botaram de contrabando, né, saúde e educação, e misturaram isso, né, na verdade, é uma chantagem para o auxílio emergencial, que demonstra a crueldade, né, a disposição de extorquir, na verdade, aqueles que dependem desesperadamente do auxílio emergencial para sobreviver. Aqui, talvez, não sei se anima ou não, você pode dizer qual é a consistência disso, mas consultando o site do Senado, ontem ele apontava uma estatística de 6.544 votos a favor da PEC e contra 261.200 votos contra a PEC, ou seja, 2% contra 98%. Tem alguma contribuição de vocês aí nisso. E, bom, a gente não sabe como isso impacta, né, os senadores, mas está lá, na página do Senado, essa enquete, e, de certa maneira, a gente identifica nisso um esforço de mobilização que está sendo feito para que haja também a compreensão do que significa esse retrocesso para nós. Então, é só para nos animar, de certa maneira, aqui, né, esse dado estava lá ontem, né, quando a gente recebeu a pauta aqui a te entrevistar hoje, dei uma olhada lá como é que estavam as coisas, e esse dado é de ontem. Talvez tenha aumentado um pouco hoje, o que você andou fazendo aí, liderando. Mas a gente quer agradecer a tua participação aqui conosco, viu, Daniel?
Imagina, Douglas, olha, eu acompanho o trabalho de vocês, quero dizer que o que a gente encontra de sangue nos olhos, sorriso no rosto, de luta boa entre os professores e profissionais da educação aí do litoral sul de São Paulo, a gente encontra também nesse jornalismo, que é o jornalismo profundo, de verdade, que se preocupa em informar a população. Então, quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Sempre que precisar, podem contar comigo. Eu acho que a gente precisa reforçar demais a comunicação que, de fato, faz diferença na democracia brasileira, é o que vocês realizam. Então, Sandro, Douglas, Tânia é uma guerreira, né? Eu, no meio dessa loucura toda, não conseguindo responder sempre, mas ela lá insistindo, né, sempre com simpatia. E quero dizer que vocês podem contar comigo, mas, mais do que tudo, parabéns pelo trabalho que vocês exercem e pela importância dessa mobilização e dessa profundidade da comunicação, que de fato é pública, porque interessa ao público, e essa é a marca da RBA Litoral. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês, contem comigo e vamos ganhar essa história, vamos derrubar o que é ruim dessa PEC, só fica auxílio emergencial, o resto tem que sair.
É isso. Obrigado.
Sucesso na sua luta, Daniel, obrigada.
Valeu, obrigado. Tamo junto.
Bom, esses números trazidos pelo Daniel são absolutamente essenciais para a gente entender o que está por trás, né, da batalha, né, que está sendo travada nesse momento, nesse dia, no Senado Federal, por conta da PEC 186, que, repitamos aqui, né, desvincula os fundos que obrigam o Estado a investir em saúde e educação em troca de um auxílio emergencial que não é de R$600 na proposta, é de R$250 no máximo, e por um período curto de 4 meses, e para menos gente do que na primeira fase. E aqui tem um paradoxo, que é esse auxílio está sendo prestado numa situação mais grave ainda da pandemia. Ao mesmo tempo, a gente teve antes do Daniel o psiquiatra Roberto Ticanori, que ressaltou, né, a vinculação entre o ódio e uma pauta que hipervaloriza o indivíduo em detrimento do sentimento de, social, do sentimento de sociedade que todos nós devemos ter, porque nenhum ser humano sobrevive sozinho, nenhum ser humano consegue viver sem que haja uma cooperação dos demais, e isso é que coloca dentro de nós a humanidade. Então, Ticanori, um pouquinho antes do Daniel, ressaltava a posição também estratégica dessa promoção do ódio de uma sociedade hiperindividualista com uma sociedade insana, que é essa que a gente está vivendo agora, que, inclusive, propõe, em meio a uma pandemia dessa escala, onde o Brasil já está assumindo uma posição praticamente de dianteira, né, em termos de ineficácia e comprometimento da saúde pública, já ultrapassamos 250 mil mortos, e mesmo assim você encontra, como o Daniel disse, em meio aos próprios servidores públicos, um sentimento de repulsa ao serviço público. Quer dizer, o Ticanori deu uma primeira aproximação para a gente entender essa loucura, né? Existe uma charge, né? De vez em quando ela circula, ela volta a circular nos meios, principalmente na mídia aí, das plataformas digitais, no ambiente da mídia, no ambiente da internet, que é uma assembleia de baratas elegendo o chinelo para liderá-las. Esse desenho é apenas uma chave, né? Mas condensa toda essa informação. Nós temos uma imensa legião de brasileiros votando no, na aniquilação da sociedade brasileira. A gente, para entender isso, né, a gente precisa ter o auxílio, muitas vezes, né, de uma abordagem, como fez a do Ticanori, né, da dimensão afetiva e, de certa maneira, que nos transtorna no cotidiano. Então, é importante que a gente entenda, que a gente se mantenha ação, né, no meio dessa profusão de insanidades, a começar pelo que a gente viu na abertura do nosso jornal, com aquela truculenta resposta do presidente da República, alguém que simplesmente perguntava o que, que ele achava das decisões do tribunal, né, com relação ao seu filho. Ele disse, acabou de entrevistar aqui o nosso super Taigo, já botou aqui, né, essa charge que circula nas mídias sociais. Talvez o ouvinte que não está podendo ver, mas depois, se ele puder, acessa lá, né, as plataformas digitais, fica disponível o tempo todo para acesso, e dá uma olhadinha aqui no final da edição nessa charge, que eu acho que ela simboliza, né?
Vale dar o crédito, né, do Júnior Lopes.
Isso, ela simboliza uma fase da nossa vida, né, que é essa que nós estamos vivendo. Acho que não tem uma imagem mais representativa desse momento. Então está aí, Júnior Lopes com a sua charge, né, que eu diria já é histórica. Na verdade, nela está uma espécie de tratado sociológico sobre o Brasil de hoje.
Bom, e vamos ver o Luiz Cláudio, né, pobre de direita, só aqui. Buenos dias. Bom dia, Luiz Cláudio. O Almir Manuel, precisamos participar do tuitaço, tuitaço que o Daniel Cara falou que começou às 10 horas, aí contra a PEC 186. Bom dia, parabéns pelo programa. Olavo Dada, bom dia, rapaziada, grande abraço geral e especial para o Ticanori, bom trabalho. O Roque Furtado, brilhante explanação do Dr. Ticanori e o alerta, este governo cria cortinas de fumaça enquanto retira direitos, saqueia o país, destrói a estrutura do Estado e descaracteriza políticas públicas. Correto, Manuel Barral, médicos se manifestaram a favor do tratamento precoce da Covid. Quantos profissionais na psiquiatria são terraplanistas e negam a ciência? Não só na psiquiatria, né, mas em várias especialidades aí. A Cristine Richimon, bom dia, Cris. Não é reforma, é desmonte na hashtag. Vamos derrubar a PEC 186, diz a Cris. Tuitaço, já começou às 10 horas. E quem quiser rever a entrevista do Dr. Roberto Chicanori e também do educador Daniel Cara, que foi muito importante hoje aqui no nosso Manhã RBA Litoral, ela é reprisada no Dial às 19 horas. Então, quem perdeu a de hoje pode... E também, depois, esse material vai estar disponível nas nossas plataformas digitais, tanto no YouTube quanto no Facebook. E daqui a pouquinho, a nossa programação segue com o Olavo Dada, no Som da Praia, né? Mais tarde tem a Tarde RBA, com o Marcos Canduta.
É isso aí. E amanhã estamos de volta, né? Amanhã sextará, né?
Amanhã sextará com a Nani Boni, nossa produtora, né, produtora cultural.
Amanhã sextarei, tu sextarás, nós sextaremos.
Exatamente.
Então, o sextou amanhã é com a Nani, né? Que sempre traz, inclusive, a nossa agenda cultural para o na abertura do final de semana, né? Para o final de semana, para que a gente acompanhe aqui. Então, a gente vai estar amanhã, no mesmo horário, às 9 horas da manhã, no nosso Manhã RBA Litoral, trazendo as informações, as notícias que as outras não dão. Né, Sandro?
É isso aí, pessoal. Bom dia a você, Douglas, Tânia, Taigo, que está nos bastidores, e um bom dia especial aos ouvintes internautas aqui da RBA. Aproveitem, curtem, façam o seu joinha, compartilhe, mande para os amigos aí o conteúdo, porque o programa de hoje foi excelente. Muitas informações relevantes para a área da saúde, da educação, e vamos ficar monitorando a votação de hoje no Senado, para ver se não ocorre nenhuma surpresa de última hora. Até amanhã, pessoal.
É isso
pessoal.
Aí. É isso
tchau,
aí.
Muito obrigado. Tchau.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte. Música.